Estamos de volta com Culto Cada Desconstrução.
Cada nosso último bloco aqui ao vivo. Nós vamos seguir mais um tiquinho ali no Instagram. E aqui também pela live no Facebook, exclusivamente. Estou conversando, para você que chegou agora, com o Luiz Roberto Meira, produtor cultural. E um grande curioso, não é, Beto? A gente terminou o último bloco falando que precisamos linkar a arte com a tecnologia, pensando em inovação, né? Você acha que também precisamos inovar na forma de buscar conhecimento, daí já buscando um pouquinho ali da pergunta do menino Lucas? Eu acho que uma das grandes mudanças mais profundas que a gente vai ter com a pandemia, né, passando esse trauma coletivo, que na verdade já estamos traumatizados, vai ser a forma como nos educamos. Eu não acredito mais que os jovens vão buscar a faculdade com 18 anos para decidir esse mundo, o futuro ali só com a escolha da universidade. E queria que você, né, o que, que você acha disso? Você acha que
eu tenho só dúvidas, mas eu acredito na formação científica, profissional, acredito, eu fiz a faculdade, é impossível desaconselhar isso, é que depende qual faculdade, depende a qualidade, depende dentro desse ambiente, daquela oportunidade, da faculdade que você tem perto de você, o que você consegue fazer ou custear, o que é aproveitável ou não, são muitas variáveis, você não pode desperdiçar a experiência da vida, múltipla da vida, com uma escolha simples. Você vai ter que testar, você vai acreditar nisso por um período na formação profissional com um grande artista, vai lá, vai trabalhar, você pode fazer a vida toda nisso. Eu posso, com 16 anos, conhecer um mega superstar e fazer carreira só como coach, depois você letrista, depois eu vou dividir o palco, vou pegar o legado ou não. Então, assim, a vida vai te apresentando as variáveis e os desafios. Então, não tem resposta simples ou certa, e não tem juízo de valores, até porque você vai construir seu juízo de valor baseado na tua experiência bem-sucedida ou mal-sucedida. É muito claro quando uma pessoa detesta uma coisa e gosta da outra. Você olha para ela e sabe que ela não teve resultado naquilo que ela detesta e ela tem resultado naquilo que ela gosta. O teu desenho vai ser outro. Ninguém anda nos sapatos dos outros. É quase que não existe regra, porque o resultado de uma experiência está só na pessoa que a experimentou.
E eu ajuda. Acho que é grande, que talvez seja pensar, né, na experiência. Isso é a máxima do designing experiências, do design thinking, né, que é muito falado hoje, que é pensar só na obra ou no consumo, sem pensar na necessidade do usuário, do espectador. Eu acho que nós da arte pecamos muito em não entender o espectador, né? Eu acho que a maior inovação talvez seja esse diálogo com quem está nos consumindo, com quem está nos assistindo, com quem dedicou tempo, dinheiro para estar nessa experiência artística. Você não acha?
Eu acho, se essa for a sua verdade. Enquanto ela for sua verdade, até ela ser questionada, você tem toda a oportunidade do mundo de abandoná-la. Se assim você quiser. Entendeu? Porque também tem um aspecto de que eu vejo artistas brilhantes, e a gente que é produtor, às vezes tem esse olhar afastado, a gente cuida de todo o universo em volta do artista, que é brilhante, porque só olha para si, só olha para a arte. Agora ele tem que estar cercado, tem que estar numa estrutura que a gente como produtor vai construir. E eu sei do valor que é, às vezes, a obra de arte ser resultado de uma paixão individual.
Sim.
Então tem, veja, e é essa tese que questiona a tese de que a gente não vê o público. Porque às vezes o público quer esse pipi, quer olhar o que você está fazendo.
Mas aí você
por trás de você, tá por detrás de você, debruçando no seu ombro pra ver o que, que você tá fazendo ali.
Você falou uma coisa
então...
muito, muito, muito ali, ó. Que é isso. Você, o artista que tem uma obra genial, porque eu acredito que tem pessoas que elas são canais do divino, assim, né? Do universo, pra transformar em comunicação humana, que nós vamos entender, pra uma grande quantidade de pessoas. É.
Mas às vezes eu tenho que proteger esse artista.
Exato, mas daí tem uma equipe olhando para esse público.
Entende? Eu, como diretor de teatro, quando eu reúno um grupo de atores, eu tenho dois ou três atores que são racionais, que estão dando pilhas de papel, com imagens, com fotos, histórias, e explico o contexto da cena. E ele interpreta duros. Mas é bonito porque ele fala muito, ele decora textos enormes e ele faz certinho o desenho que você faz. Tem outros que eu não posso dar três folhas que ele trava, que eu tenho que falar, ele gosta do toque, eu vou conversar com ele, eu tenho que encostar nele, que daí fica emocionado, ele olha para algum lugar e recebe intuitivamente uma coisa e faz. Ou seja, nós somos múltiplos. E um bom time, como escalar um time de futebol, você tem que ter uma pessoa em cada posição. Não adianta colocar um cara desse todo avesso às coisas certinhas para fazer o certo de pagamento. Agora, todo mundo tem a sua posição num bom time. Então você também tem a oportunidade da sua vida de ser um período mais formal, de ser um período mais artístico, porra louca, criativo. Então a gente tem essas portinhas. A arte é múltipla. E eu acho que a vida em todas as profissões é essa. É que a gente, às vezes, se debruça só para um exemplo, né? Então, nesse posicionamento que você vai escolher, e a oportunidade do digital significa a oportunidade de você inovar algumas coisas, mas também repetir coisas que estão dando certo em outros produtos, em produtos presenciais. Então a qualidade não pode ser abandonada. Então você, como artista, se esmere. Então tem uma coisa importante que a gente falou numa conversa anterior com a Michelle sobre o que eu acho que é o tripé de como você faz a experiência completa da arte. Uma parte desse tripé é a produção artística, o produto cultural. Ele é muito evidente, muito claro. Então é o CD, é o quadro, ele é a obra. Em algumas artes a obra ela é externa ao criador, na outras é ele mesmo. É o ator, o artista plástico, ele faz um quadro e ele fica presente, o artista pode ir embora. Então as artes têm as suas linguagens. E a produção ela é muito clara, muito óbvia. Todos os investimentos são feitos na produção. Você comercializa o produto, resultado da produção. Mas a gente tem mais duas artes que ficam negligenciadas. Uma arte é a formação profissional, seja ela acadêmica, seja ela a experiência dentro de um grupo, seja ela na relação da profissão ali jogado no mundo. Então a gente não pode negligenciar a formação, e ela recebe muito menos investimento, fica a cargo da própria pessoa. Então todo mundo tem que investir, não sei de onde, com que dinheiro, tem que se formar, tem que ser bom, não sei como, porque você não tem dinheiro nem para sua tinta, você não tem acesso ao palco mais caro da cidade, os grupos são fechados, o mercado é fechado, autótono, tem autofágico, e você tem que sobreviver. Esse tripé, ele é necessário também, mas não existe investimento. Eu quero falar um pouco sobre investimento. Investimento na produção existe, investimento na formação nem tanto, mas também existe. O terceiro tripé, que é absolutamente invisível na vida das pessoas, é a reflexão. Isso que nós estamos fazendo aqui. Mas tem que ser, ela tem que existir bastante, ela tem que existir entre seus pares, ela tem que existir como publicação de obras de referência. Então você pega um livro de 400 páginas que alguém que faz produção e ele colocou os seus 30 anos de experiência, existem livros de produção. Está entendendo? Então a gente falta ainda esse investimento nesse terceiro tripé que eu chamo de reflexão. Então você tem produção, formação, reflexão, e uma vai alimentando a outra. Mercados robustos no mundo investem e entendem a importância das três pilares. Essa é uma defesa até de uma tese de doutorado que eu fiz há um tempo atrás. Nossas oportunidades, já que a gente está encerrando, né? Então assim, a gente tem uma realidade agora que a vida nos confinou. Espaço de confinamento é reflexão, é redirecionamento. As pessoas usam uma palavra muito bonita que é reconexão com o importante para você. E a arte está aí. A arte está naqueles todas as pessoas confinadas. Né? Agora, nós que somos artistas e que utilizamos a arte como instrumento e como ganho profissional, é nossa hora de rascunhar ideias. Pense que nós vamos voltar onde estávamos e vamos avançar. Então a gente tem que fazer planos, porque a gente já fazia, e planos do novo. E que vai voltar essa demanda enforcada, ela vai voltar com uma ânsia muito grande. Ela vai questionar, então, nós, artistas, já sabem que não tem rola. Mas a gente tem mercado, a gente tem portas a procurar, a gente tem o Estado, a gente tem iniciativa privada, a gente tem as empresas, a gente tem o público final, e a gente tem os parceiros, as escolas. Então, tudo isso vai precisar desse nosso engajamento. Daqui a pouco, eu não sei quando que será.
Aqui, para só encerrar, Beto, então, uma última pergunta que foi feita lá no começo do nosso, da nossa conversa, que se esse é o momento, daí já pego o gancho, de investir em projetos como elaboração de projetos dentro da Lei Rouanet ou de qualquer outra forma de mecenato. E aí eu queria já pegar esse gancho das políticas públicas, né? Um panorama, e a gente já vinha sofrendo muito forte, e como que vai ficar isso agora, né?
Veja, eu acho que a gente vai ter mais demanda, e isso inclui essa questão do financiamento da cultura, né? Financiamento, ou ele seja público, através de políticas públicas, através do Estado, do governo federal, do governo estadual, da prefeitura. A gente tem uma demanda um pouquinho personalizada, que são empresas particulares, grandes empresas, corporações que entendem todas as manifestações das linguagens com seus produtos artísticos como
espaço, como diz o velho chinês, sabe? Deixa espaço.
espaço para que novo entre, se desvencilhando daquele que até agora não era fuga. Esse é um bom caminho de arco.
Padrões de comportamento que tira fora, né?
Reconstrua.
Tá. Para construir, tem que desconstruir primeiro, né, Beto?
Essas são as três divindades, né? Brahma, Krishna, Vishnu. Um mantém. É aquele que, depois da construção, ele se cura. Aí vem Vishnu, Deus criança, destrói tudo, não sobra nada. Aí vem Vishnu, Deus construtor, vamos construir o novo. Então, essas três deidades é que renovam cada um no seu momento, cada um no seu valor.
Maravilha, Beto. Te agradeço muito. Quero que você deixe aqui o teu contato na rádio para que quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com você, para que te siga. Como que
você me procure no Facebook, Luiz com Z Roberto Meira. Eu não sou uma pessoa muito digital, mas eu tenho também aí Instagram, @ Luiz Roberto Meira. Eu sou um artista aqui da cidade de Curitiba, várias pessoas são de fora, devem estar acessando isso, mas é desenvolvimento artístico. Também tem meu contato, que eu sou professor de algumas disciplinas a nível, curso de produção, acabei não falando meu currículo, né? Sou um artista, formação em artes cênicas, atuo há 35 anos, então aí jovem na experiência, jovem na ansiedade de fazer coisa nova e olhando para frente sempre.
Obrigada, Beto. E lembrando que, para quem tem dúvidas do que investir em educação, desenvolvimento artístico é uma boa plataforma. Nós estamos lá. Beto é professor, eu também. Então, tem bastante conteúdo para quem quer ser artista, né?
Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aí contigo e aí também com a M930 Cultura. E parceiro aí, que é o desenvolvimento artístico, vamos perseverar na arte.
E a gente agradece a participação de todos. Nós vamos seguir mais um Tiquinho ao Vivo ali no Instagram e aqui também no Facebook. E não deixe de dar o seu joinha na nossa entrevista, compartilhar com os amigos para que todos ouçam. E nós nos vemos na terça que vem. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, Beto.
Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.